fuck's Justin Bieber?
Bazinga.
I can't believe you've done this.
Acho que você fez alguma merda aqui.
Arnaldo, tá no ar, Arnaldo. Tá no ar, porra.
Começando mais um GrotaCast, episódio 14, hoje é sobre a figura mitológica, o Centauro e seu primo Minotauro, não o lutador. O podcast de hoje é curto, mas vale a pena. Eu sou o Jonas e vamos lá. Ixion ou Ixion? A dúvida. Os centauros foram uma classe de monstros da mitologia grega que possuíam um corpo metade humana, metade de cavalo. Diferente do minotauro, que é metade touro, metade humana, o centauro era metade cavalo, metade humana. Segundo a mitologia grega, o cavalo possuía uma série de virtudes admiráveis, e por isso a mistura com homens não era visto como uma coisa negativa. Diversas narrativas da mitologia grega contam sobre o relacionamento entre homens e os centauros, o que conferia a esse monstro, a essa criatura, capacidade de socialização. A origem dos centauros tem a ver com o mal entendido ocorrido entre os deuses olímpicos Ixion, Hera e Zeus. Hera e Zeus todo mundo conhece, são os mais conhecidos aí da mitologia grega, mas o Ixion, quem foi o Ixion? O Ixion, ele foi um dos três maiores vilões da mitologia grega.
Puxa.
Ao lado de Sísifo e Tântalo. O Ixion, ele foi descendente do deus Io Peneu. Isso mesmo. O nome do cara era Peneu. Aliás, que nome de vilão, né? Sísifo. Piadinha pronta, né? Bom, mas voltando ali ao deus Peneu, o deus rio. Esse deus Peneu, ele foi... É muito... Esse deus Peneu, deus rio, ele foi, vamos chamar de deus rio para não nos confundirmos, né? Ele foi deus dos Lapitas, um povo que habitava Tessália. Bem, mas voltando ali o Ixion, ao caso de Ixion, ao nascimento dos centauros, à origem dos centauros. Certa vez o Ixion se apaixonou pela deusa Hera, que era esposa de Zeus. E daí ele tentou estrupar a Hera. Aí a Hera, incomodada com o que tinha acontecido, ela foi lá e contou pra Zeus, né?
Ah, os caras ali tentou me estrupar e eu consegui sair fora. Dá um jeito nesse puto aí.
Aí o Zeus, depois de ouvir o relato da Hera, ele decidiu esculpir uma estátua de Hera.
Puxa!
Só que ele fez isso com nuvens. Ele esculpiu com nuvens uma estátua de Hera e colocou perto de Ixion pra ver qual ia ser a reação dele. Daí o Ixion, ao pensar que a Hera tava dando mole ali de novo pra ele, ele foi lá e comeu. Dessa vez ele foi lá e comeu. Só que ele foi, estrupou. afogou o ganso, sei lá. Ele foi lá, comeu a Hera e saiu se gabando, se vangloriando aí que tinha comido a divindade olímpica, que tinha comido a mulher de Zeus, que saiu falando: ah,
Zeus é corno, Zeus é corno.
E daí o Zeus ficou puto, né, daí. Porque talvez ele não ficou puto porque ele tinha comido a nuvem, mas porque ele saiu chamando o Zeus de corno, né, dizendo que tinha pegado a mulher do Zeus. E o Zeus, puto com isso, pegou e prendeu o Ixion numa roda de fogo que girava infinitamente e depois lançou no Hades. Que o Hades, ele representava o inferno na mitologia grega. A nuvem que foi estrupada pelo Ixion, que estava na forma da Hera, deu origem a Kentauros, que deu origem aos primeiros centauros. O Kentauros, ele comia umas éguas lá e dava e propagava a espécie. Cada vez ia tendo mais centauros lá, ele ia propagando a espécie. Outros relatos da mitologia grega contam que alguns centauros eram frutos dos relacionamentos das divindades. O centauro Quiron, por exemplo, ele era filho do deus Cronos e da Filira, que era filha do oceano, do deus oceano, enfim. Contrariando a sua própria espécie, geralmente bastante impulsiva e violenta, Quiron teria ao longo da sua vida aprendido diversas habilidades ao ser educado pelos deuses Apolo e Diana. Entre outras habilidades, esse centauro teria profundo conhecimento sobre caça, medicina, botânica, música e futurologia.
Puxa!
O Quiron, ele era amigo do herói Hércules. Hércules aí que todo mundo conhece, teve até série inclusive que passava na Record, tem até filme animado desse que a Disney faz lá, e passava uma série na Record também do Hércules, era legal, era interessante. Tinha gigante e tal, ali até rimou, credo, podia ser um rimador, né? Vou continuar o podcast. O Hércules, ele era amigo do centauro Quiron. Inclusive o Quiron, ele chegou até a repassar os seus conhecimentos para o herói grego. Ele ensinou, chegou até de uma certa forma a fazer parte da educação do Hércules.
Puxa!
Mas em uma batalha contra os centauros, o Hércules, ele acabou atingindo acidentalmente o Quiron.
Oh, fuck! I can't believe you've done this!
O Hércules, desesperado, tentou curar o centauro ferido com uma medicação ensinada pelo próprio Quiron, que tinha conhecimentos em medicina, né? Contudo, infelizmente, ele não conseguiu evitar a agonia do centauro. Transtornado com as dores que sentia, o Quiron pediu para Zeus que fosse sacrificado. Triste pelo pedido do centauro, o deus supremo do Olimpo decidiu retirar a sua imortalidade e repassá-la a Prometeu. Quem foi Prometeu? O Prometeu, ele foi um titã, irmão do Atlas, do Epimeteu e de Menoé.
Puxa!
Ele decidiu repassar a imortalidade do centauro para o Prometeu, para que Quiron jamais fosse esquecido. E Zeus decidiu homenagear o centauro nos céus, onde ficou sendo representado pela constelação de Sagitário. Em outra situação, Hércules se tornou amigo de outro centauro, o Folo. Só que ele acabou matando também acidentalmente.
Num fade, porra!
Esse centauro. Isso aconteceu quando o Hércules teve a missão de capturar vivo um terrível javali que aterrorizava os moradores da região de Erimanto. Na sua passagem por aquele lugar, o Hércules foi acolhido por Folo, que, tomado por imensa alegria, resolveu abrir um odre de vinho em homenagem a seu amigo humano. No meio tempo em que os amigos desfrutavam da bebida, os outros centauros que viviam na região sentiram o agradável odor de vinho e por isso tentaram invadir a casa do Folo e tomar o estoque de vinho dele. Atordoado com a invasão, Hércules se armou com seu arco e aniquilou todos os centauros invasores. Contudo, na pressa de se safar daquelas terríveis criaturas, acabou acertando acidentalmente o seu amigo.
Oh, fuck! I can't believe you've done this!
Hércules, o assassino de centauros. Por quê? Será que os centauros, eles eram tipo japoneses, assim, tudo igual, um parecido com o outro? Porque, porra, o segundo centauro que o cara matou, se Hachai, ele foi, durante toda a mitologia grega, o cara que mais assassinou centauro. E os amigos dele ainda, né? Putz, Hércules. Não rateia, né? A lenda grega mais famosa sobre os centauros conta sobre a batalha dos Lapitas e centauros. Conforme o relato, Enomau, que era o rei de Pisa, era o pai de uma bela princesa chamada Hipodâmia, a quem ele tinha prometido a sua mão em casamento para aquele que conseguisse derrotá-lo em uma corrida de carros. Carros traduz aí para a época lá, carroça. Também o cara prometeu a mão da filha dele para quem vencesse ele numa corrida de carroça. Putz. Após vencer e matar vários oponentes, o rei foi trapaceado por Pirito, que conseguiu vencer a corrida após o cocheiro Mirtilo ter danificado as rodas da carroça real. Na organização da festa, vários centauros foram convidados para participar do evento que consagraria a união entre Pirito e a belíssima princesa Hipodâmia. Mas durante a celebração, o centauro Euríton ficou embriagado, ficou bêbado, porque como foi dito antes, os centauros gostavam de tortar o caneco, né, de ficar bebaço, chapadaço. Eles gostavam de tomar uma cana ali, gostavam de tomar um vinho, né. O Hércules, né, o assassino de centauros que o diga, porque, né, se eles não tivessem ido atrás da cachaça lá, da bebida, eles não tinham sido mortos, e o Folo também não teria sido morto, e o Hércules talvez não teria se tornado o maior assassino exterminador de centauros da mitologia grega. Pois é, o Euríton, ele ficou bebaço ali, tentou, assim como o nosso amigo lá do início, ele tentou violentar a princesa também, tentou dá uma sapecada ali na princesa. Só que daí os outros centauros que estavam ali também tentaram sapecar, estrupar a princesa. Aí que aconteceu? Começou um grande conflito entre os centauros e os humanos. As criaturas que sobreviveram ao conflito saíram da região da Tessália em debanda, né? Aquela desordem, aquela desorganização do caramba. Mas na interpretação da mitologia, o centauro tem a importante capacidade de salientar o conflito entre a razão e a emoção, sendo que a parte de cima é a parte humana. Essa parte teria a capacidade de refletir sobre os seus atos, mas em oposição a essa característica racional, a parte inferior do corpo, que é a parte animal, representaria violência física e impulsos sexuais. Pois é. Ou seja, os centauros, eles nasceram da paixão proibida de Ixion, rei da Tessália na Grécia, pela deusa Hera, que era a mulher de Zeus, como eu já disse no início do podcast, né? Enfurecido, Zeus criou uma nuvem com a aparência de Hera, que foi batizada de Nefeli, ou Néfeli. Isso aí eu não tinha dito lá no começo, mas eu tô dizendo agora, ou seja, o erro não foi totalmente cometido. Da união de Ixion com Nefeli, a nuvem, nasceram os centauros, que acabaram expulsos de Tessália por causa das confusões que aprontavam. Pois é, naquela última festa lá, né, que eu diga, porque os caras, os centauros, as criaturas, eles tentaram nada mais nada menos do que estrupar, comer a noiva do casamento. Putz, assim eu sou obrigado a concordar com o assassino de centauros, o Hércules, né, mas enfim. O tamanho dos centauros, eles eram do tamanho de um cavalo, do porte de um cavalo, e eles não tinham nenhum poder, e o apelido deles era Filhos de Ixion. Já o Minotauro, diferente dos centauros, que tinham um corpo de cavalo e a parte superior humana, os Minotauros, eles tinham o corpo de humano e a cabeça de touro.
Puxa.
Bem, os gregos contam que Minos pediu ajuda para Poseidon para tornar-se rei de Creta. O deus dos mares concordou em ajudá-lo e entregou-lhe um touro branco para ser sacrificado, mas Minos, encantado com o animal, matou outro touro em seu lugar.
Oh, fuck. I can't believe you've done this.
Com o castigo, como castigo, no caso, Poseidon fez com que a esposa de Minos se apaixonasse pelo touro, ou seja, zoofilia desde os primórdios lá na, mitologia grega, né? Desde os primórdios já tinha zoofilia lá. Do amor entre eles nasceu o Minotauro. Não o lutador, e sim a figura mitológica, nasceu o Minotauro. Ele vivia preso num labirinto no subsolo do palácio. Todos os anos, rapazes e moças de Atenas, a cidade rival a Creta, eram largados no labirinto para serem devorados pelo monstro. Até que no terceiro ano de sacrifícios, o herói grego Teseu derrota a criatura com uma espada mágica. A história, ela foi contada por gerações e gerações na Grécia, como uma metáfora que poderia acontecer a quem, como o rei Minos, tentasse enganar os deuses. O tamanho do Minotauro é o mesmo tamanho de um homem. Ele tinha como poder força e habilidade com espada e apelido Astério ou Astérios. Esse é o Minotauro, a figura mitológica, não o lutador. É isso aí, mais um GrotaCast que chega ao fim. Esse foi um resumo da figura mitológica Centauro e também um pouco aí do seu primo Minotauro. Acesse guridagrota.blogspot.com.br e confira lá os últimos posts, os últimos podcasts, os podcasts antigos, os episódios antigos. Também pode comentar lá, tem lá a caixinha lá pra comentar, comenta lá, valeu. E também pode mandar um e-mail para grotacast@gmail.com. É isso daí, valeu, até o próximo, fui.